Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o criativo Professor Mauri.
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te enriquece com conteúdo.
E nessa semana, Professor Mauri, falaremos sobre ficção. Falaremos sobre as 10 maiores tecnologias criadas por Tony Stark.
Sabe o que parece que foi criado por Tony Stark, mas não foi?
Todas as fechaduras eletrônicas do nosso apoiador,
a Gelox Fechaduras Eletrônicas.
Se você quer uma fechadura eletrônica,
Gelox.
Se você quer uma fechadura eletrônica,
Gelox.
Se você quer uma fechadura eletrônica,
Gelox Fechaduras Eletrônicas.
Então acesse g-lox.com.br.
Eu uso, o professor Mauri usa, a gente ama a fechadura eletrônica da Gelox. É coisa além de Deus, de verdade.
Sério mesmo, é tecnologia de ponta, parece que foi feita por Tony Stark.
E falando em Tony Stark, Professor Mauri, a gente sabe, gênio, bilionário, playboy, filantropo, inclusive uma das melhores falas do filme é exatamente essa. Mas Tony Stark é uma das grandes mentes do universo da Marvel, e a Stark Enterprises é responsável por revoluções na civilização muito maiores que Apple, Amazon, Facebook jamais poderiam sonhar em fazer no mundo real.
Tem uma cena muito boa que eu gosto do Homem de Ferro 2, se não me engano, que é quando ele tá lá em Mônaco, que vai pra corrida e tal, e aí ele tá lá, tipo, num hotel, num lobby do hotel.
E ele encontra o Elon Musk.
É muito bom.
Olá,
muito bom,
senhor Musk. Ah, depois passa lá pra gente conversar.
É isso aí.
É, muito bom. Mas voltando pro Tony Stark, hoje vamos falar das 10 maiores e melhores tecnologias que ele inventou.
Quais seriam elas?
Ó, mas tem uma coisa importante. Aqui nesse Top 10, valem versões e invenções de todas as dimensões da Marvel, inclusive do MCU, né? Que é o universo cinematográfico da Marvel. Então, vale quadrinho, vale graphic novel,
mundo obras paralelo, completas,
mundo paralelo, what if. Qualquer coisa que a Marvel lançou até o dia desse lançamento está valendo.
Foi feito por Tony Stark, pode estar nesta lista.
Exatamente.
E para fazermos essa classificação, estamos levando em conta o quanto a tecnologia é doida, divertida e inovadora.
Eu gostei da classificação. Doida, divertida e inovadora. Tem umas coisas maluquetes.
Ah, maluquetes ganha ponto.
É isso aí, sobe mais na lista.
Sobe mais na lista.
Então faz a sua lista.
E começou o Top 10! Décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, vamos com o escudo do Capitão América.
Peraí, Mauri. Como é que eu posso explicar? O Capitão América nasceu antes do Tony Stark.
Sim.
O Capitão América tinha escudo antes do Tony Stark.
Sim.
Como assim?
Cara, vamos lá. Aquele belo escudo de 30 polegadas de diâmetro.
Nossa senhora.
Que pesa aproximadamente 6 quilos.
Você sabe o peso?
É, eu sou um cara que...
Você é um expert.
Eu sou um expert.
Não, mais ou menos. Confesso que prefiro a DC.
Sério mesmo?
Prefiro a DC.
Não, nem pegando.
Desculpa, pessoal da DC, os DCnautas. Mas assim, eu gosto de todo mundo. Só os filmes da DC que ultimamente não tem
nada. Não falando de filme, falando de marca,
o produto.
Sim, como um todo, eu gosto de tudo. Como um todo, eu gosto de tudo.
Mas vamos lá, Mauri. 30 polegadas, você falou 6 quilos.
Isso aí. E ela é feita inteiramente de vibrânio. Aquele metal maluquete lá de Wakanda.
Sim, um metal que tem várias capacidades que desafiam as leis leis da física como conhecemos.
É isso aí. Só que, Tato, tem um detalhe. Por isso que isso está aqui na décima colocação. Porque, como você mesmo disse, o Capitão América é um pouco mais velho do que o Tony Stark.
É mais velho mesmo.
Então, isso significa que o escudo do Capitão América, ele foi feito em duas gerações. É um produto, é uma invenção, é uma tecnologia feita pela família Stark.
Ah, tá. É o Howard Stark começou, o Tony Stark continuou, e todos têm as suas versões de escudo do Capitão América ali.
Então, e ele foi aprimorado pelo Homem de Ferro, de fato. Então o escudo que a gente vê ali, o Capitão América usando, tem o dedinho de Tony Stark.
E aí tem tudo a ver com a importância do escudo do Capitão América, né? Que por mais que muita gente veja como uma arma, ele também é um escudo, né? Isso é até simbólico. Falando, né? O Capitão América tem muito essa questão de utilizar o escudo como arma principal, porque a principal arma é a defesa, porque ele é um cara mais conciliador, né? Tirando a Guerra Civil, é um cara conciliador.
Você tava do lado de quem?
Eu não vou falar aqui. Nona colocação, vamos com reator de bolso.
Malandro, malandro. Essa tecnologia realmente é muito legal. Isso eu queria ver nos dias de hoje.
Não, isso realmente eu queria ver nos dias de hoje. Nossa senhora. Vamos à história, tá? Pra você que não conhece, pra salvar a sua vida, mantendo fragmentos de um míssil longe do seu coração, Tony Stark criou uma versão miniatura do reator ARC, uma fonte de energia inacreditável, incomparável com o que a gente tem hoje, que foi desenvolvida pela Stark Enterprise. E desde então, Tony anda por aí com um reator no tórax capaz de energizar uma cidade.
Ele usou uma tecnologia que é pra criar uma fonte de energia sustentável pra alimentar uma cidade inteira e fez uma versão miniatura pra acoplar no seu próprio corpo.
Então, praticamente, essa é a melhor fonte de energia já criada na ficção, né? Com exceção do motor de improbabilidade da Coração de Ouro. Porque aí é uma outra coisa. Mas se você que ouve todo o Top 10 já sabe do que eu tô falando. Mas o ponto que é um reator portátil, ecológico, extremamente super poderoso. Porque não tem, sei lá, detritos. Até tinha, depois ele melhorou, né? No MCU ele deu aquela melhorada e tal. Ele só era tóxico se você colocava dentro de você, né? No caso. Mas, cara, a gente tem problemas com nossas baterias de celular, né? Imagina com um reatorzinho daquele que é capaz de fazer.
É o reator que alimenta a própria armadura.
Mas seria capaz de sustentar uma cidade, Maurinho. Uma cidade, Maurinho. Imagina o que ele seria capaz de fazer com a bateria do seu celular.
Ô, Tony Stark, dá uma força aí.
Compartilha a tecnologia, cara. Tem gente que eu conheço que começa a jogar um joguinho, dá meia hora, a bateria fala, ô, não dá mais, não aguento mais.
Pediu arrego.
Pediu arrego.
Oito. Colocação! Vamos com os skates a jato!
Vamos lá, a palavra skate já é maneira, já é radical.
Radical!
Aí quando você soma isso com a jato, e aí quando ele coloca dois skatezinhos, tipo um patinete, né? Um patins, assim, embaixo de cada pé, e tem um jato super poderoso. Na verdade, o funil, né? A funila, a tecnologia, a parte mais difícil é no rolamento, né? O surpreendente é o rolamento que suporta um skate a jato.
Devia se chama skate, já é maneiro. A jato, maneiríssimo. Se tivesse o nome 2000, do lado.
Aí, nossa senhora.
Skate a jato 2000.
Ia vender muito pelo telefone e pela internet.
E de fato, Tony Stark criou seus patins capazes de atingir alarmante velocidade de 96 km por hora.
E quero deixar claro pra você que só assistiu o MCU que isso é uma invenção dos quadrinhos, né? Porque no MCU ele já voa e faz tudo isso, não precisa de patins, né? Visualmente não faz sentido no filme ele ter o patins. Venhamos e convenhamos, o Tony Stark deu um belo upgrade até o MCU, né? Dos quadrinhos até o MCU, ele rampou.
Esses patins foram projetados para o exército americano porque, na época, a Stark Enterprises tinha contratos militares. Porém, eles foram usados pelo próprio Homem de Ferro.
Mas o ponto é, Mauri, por que você colocou na oitava colocação?
Cara, eu sei que parece ser uma invenção ridícula e tal, ainda mais pensando no super herói e tal.
É que nada ganha do Jeep Aranha, né?
Do Batcard.
É a DC. Putz, o uniforme com Batmamilos, né? É que Batcard, nossa senhora. Né?
Toma vergonha.
Qual é a vantagem que ele... Qual é o clube de milhas que o Batman tem que vale a pena ele mostrar pra todo mundo que ele é o Batman com o Batcard?
E se ele tem um cartão, significa que ele tem um cadastro. Então, ou seja, é sabe isso. Quem ele é.
Sei lá, quem é que é a provedora do cartão? É a Wayne Enterprise? Não sei, né? É complicado, essa questão do Batcard aí precisaria fazer uma investigação, né?
Não passaria na auditoria.
Não faz sentido o maior detetive do mundo dar uma pala dessa, né?
7. Sétima colocação, hologramas interativos.
Isso eu queria de verdade.
Eu acho que queria, Maurício.
É o próximo passo da teleconferência.
Na verdade, não. A gente tá agora com as OLED, agora as micro LED, mini LED, não sei o que lá, LED. Eu queria os hologramas já. Eu queria holodeck, meu. Eu queria entrar na sala e nem ter sofá. Eu queria precisar decorar a casa, só preciso colocar um holoprojetor ali no meio.
Caraca.
E fazer, assim, pá, eu quero sofá.
E aí você consegue sentar no holograma?
É lógico, professor Maurício.
Se você consegue segurar e girar, você consegue sentar no holograma.
Nossa senhora, imagina só.
Quantos formatos anatômicos você pode fazer com isso?
Pois, é meio complicado, né? Pode ser usado pra um monte de coisa.
Eu tô pensando em chutar com o dedinho do pé, sabe? Porque machuca
É verdade. Mas assim, toda essa questão do holograma interativo vai desde sistema de comunicação, projeção de memória, ou até mesmo uma oficina 3D. Esses hologramas interativos que a gente viu, principalmente no MCU, né? Acho que é a coisa mais da hora que a gente viu no cinema, tecnologicamente falando, desde as tecnologias que o Tom Cruise usou no...
Minority Report.
Isso, Minority Report.
Aquela cena do Tony Stark, quando ele pega o mapa ali da feira de ciência, lá da conferência Stark.
Isso.
E aí ele manda o computador fazer a leitura 3D e aí projeta a parada e aí ele começa a manipular.
Isso, mexe, não sei o que lá. Ah, descobriu um novo elemento, meu pai é um gênio. É, pá!
É muito bom,
ele não criaria um novo elemento se não tivesse a projeção 3D.
Exatamente, Mauri.
E esse sistema serve pra tudo, pra você interagir com a máquina, pra fazer projeção de mapa de guerra, pra descobrir novos elementos químicos, até mesmo se comunicar à distância, Mauri. Simular que tem uma pessoa do seu lado. Holograma tem que estar no futuro, Mauri. E Tony Stark já criou essa tecnologia, pelo menos na ficção.
6.
Sexta colocação! Vamos com Aranha de Ferro.
Aranha de Ferro é um nome complicado que tá entre a pornô chanchada e a ficção científica.
Não, é verdade.
Né? Poderia ser um nome de filme de pornô chanchada?
Poderia.
Aranha de Ferro, poderia.
Mas... É muito mais uma questão de branding.
Eu assistiria na Bandeirantes.
Isso,
Depois da meia-noite, na sexta-feira, que tá passando? Aranha de Ferro.
Então. Você fez uma piada agora pra galera dos anos 80 e 90, né? O pessoal tá rindo muito. A galera que nasceu nos anos 2000 tá...
Quê? O que
tá falando?
Não tem esse canal no Netflix.
Mas vamos lá, Mori. Fala da Aranha de Ferro de verdade. Nunca mais vai ser a mesma, né? Toda vez que você falar, você colocou um sorriso no rosto. As pessoas vão no cinema assistir Vingadores 10 e vou fazer assim, pessoas do rosto.
Aranha de Ferro.
Homem-Aranha finalmente em casa vai estar lá. Ah, oh, meu Deus. Aranha de Ferro.
Pois é. Mas é isso aí, né? Na Guerra Civil, né? No arco da Guerra Civil, Tony Stark criou um novo uniforme para o Miranha.
Exatamente. E esse uniforme ganhou esse apelido Aranha de Ferro.
E ela é toda bonitona, feita de metal. Negócio
acabamento dourado.
É, o negócio é tipo, é a mistura se o Homem de Ferro fosse picado pelo Homem-Aranha.
Ele viraria um Aranha de Ferro.
Exatamente.
Essa é a lógica, entendeu?
Exatamente.
E aí o Peter Parker, pequeno Peter Parker, ganhou novas habilidades, né? Inclusive habilidades que a própria armadura passou a treiná-lo para tal, né?
Sim, não. E tem, primeiro, que o traje é super blindado. Tem aquelas patas de aranha que saem, né?
Robótica.
Cara, tem um monte de função que o traje tem e vai cada vez mais ganhando essas funções novas.
Eu acho que o Tony Stark fez aquele traje do tipo, eu sei que eu não vou estar aqui pra sempre. Então eu vou educar esse menino através do
do traje aqui do Aranha de Ferro.
E eu fico muito feliz que essa história foi adaptada pro MCU, porque ela ficou muito rica no MCU e, putz, honestamente, tá, o Homem-Aranha do MCU é o melhor Homem-Aranha. Eu gosto muito do meu amigo Andrew Garfield, conheci, conversei com
brother.
Ele. Brother. Mas, assim, particularmente, cara, Tom Holland fazendo Homem-Aranha é da hora, e quando ele pega a Aranha de Ferro, pá, vai pro espaço, respira no não sei o que lá e tal, e luta contra Thanos, e aí depois desaparece. Mas tudo bem, é mó da hora, é mó da hora.
Não, mas é, imagina você, um pequeno garoto ali no seu auge de, sei lá, 15 anos, 16 anos, recebendo um equipamento desse.
Cara, essa sensação do, imagina você, adolescente, com superpoderes, com sei lá, é muito do que faz as pessoas amarem o Homem-Aranha, por isso que ele é tão querido, né, o personagem. Tem toda essa pegada juvenil, essa parada da pessoa comum, que é
podia
mágica.
Ser eu ali.
Podia ser eu. O Homem-Aranha tem muito essa relação. E quando você vê o Homem-Aranha com a Aranha de Ferro, a roupa que o Tony Stark criou, ele fica muito mais da hora.
É isso aí.
Eu queria ser o Aranha de Ferro.
Quem não queria, né?
Quem não queria ser o Aranha de Ferro?
Cinco.
Quinta colocação, vamos com o Extremis 3.0.
Essa daí é aquela tecnologia do Homem de Ferro 3, né?
Isso, Mori. O Mori associa pelos filmes, é isso aí, Mori.
É, né? É isso aí.
O Extremis 3.0, na verdade, é um tecnovírus que apareceu no filme Homem de Ferro 3, que foi a criação de Aldrich Killian, que quase mata Pepper Potts. Tá,
sem dar muitos spoilers,
mas é isso. Mas a questão é que depois de uma treta nos quadrinhos, onde a feiticeira Escarlate mexe com a cabeça de Tony Stark, ele cria o aplicativo Extremis 3.0 e solta em São Francisco.
O aplicativo dava aos seus usuários saúde e beleza impecáveis e imortalidade.
O problema é que a tecnologia mudou muito a maneira como a gente se relaciona com ela, né? Tem um período de teste, depois tem que pagar 99,99 por dia pra manter as benesses do stream. É muito real isso daí, né?
Olha, teste de graça.
É freemium. Mas você quer ser imortal, aí você tem que pagar a mensalidade.
Né? $100 por dia.
É isso aí. Você paga por tudo.
Cara, é muito bom porque é a ficção inspirando a realidade, né?
Mas vou te dizer, se tivesse um negócio desse aí de ficar imortal, muita gente ia pagar. Não sei se eu ia pagar, honestamente, eu gosto do conceito da vida infinita.
Eu pagaria, sei lá, por uns 10 anos.
Então, só. Eu talvez fosse isso. Será que eles dão desconto?
No idade. Tipo,
pague 5 anos e ganhe 30% de desconto.
Pô, né? Pelo amor de Deus.
Nossa, dá uma tranquilidade, né?
Eu tenho certeza que o tio Zuckerberg olha pra essa invenção e fala: acho que eu podia fazer isso.
Ah, né? Eu acho que muito mais o Elon Musk e o Jeff Bezos. Esses dois.
Porque o Zuckerberg ia colocar propaganda, né?
É. Se bem que colocar nanotecnologia dentro das pessoas, tem cara de Bill Gates.
Mas o problema é da tela azul.
Ah, né? É.
Na quarta colocação, senhoras e senhores, um novo elemento.
Aí não dá pra ganhar, né?
É, dá sim, né? Porque ele tá na quarta colocação. Tá na quarta,
né? Tem qual é o 3, 2, 1, né? Mas é um novo elemento da tabela química, né?
O maluco criou um novo elemento. E sim, né? Como nós citamos, quando Tony Stark estava ali com o seu reator no peito, ele começou a se envenenar com isso. A química.
Ele ia morrer por envenenamento por paládio, né?
É isso aí. E aí Tony Stark ultrapassa os limites da tabela periódica e com a pesquisa feita por seu pai, cria um novo elemento! Inclusive usando um protótipo do escudo do Capitão América pra poder nivelar ali, sim, né? Sim. Fazendo um calço, isso, né? Isso.
E ele utiliza o cálculo holográfico ali pra simular e enxergar o novo elemento que o pai dele idealizou, né, no passado.
Ele usou duas invenções
pra fazer uma.
Faz sentido.
É, isso é verdade, Mario. Você usa, sei lá, o prego e o martelo, que são duas invenções humanas, pra, sei lá, pregar uma porta, colocar um quadro. Faz sentido. Pregar pra fazer uma coisa nova. Pra pregar vários preguinhos numa madeira, aí você pega as lãs e aí começa a fazer um desenho.
Bonito,
essas
bonito.
Coisas todas que a gente já fez na escola. Mas você sabe o que é o menor, Mauri? Que o Tony Stark é muito...
Espirituoso.
Espirituoso seria um jeito bonito de falar. É muito filho da puta. Mesmo. Mas assim, ele tentou batizar o elemento de Badassian. Que seria tipo badass, assim, de... Como é que eu posso
fodão.
Dizer? Fodão. Então, é isso aí. Ele tentou fazer o beresium, tipo potássio. Né? Uh-huh. Tipo potássio seria o fodácio. Vamos fazer só uma boa tradução. Fodácio. Mas aí acabou, assim, conhecido pela comunidade científica como Starconium. Que é mais... Eu preferia fodácio. Eu criei um novo elemento, chama fodácio. Caralho, é porque seria a adaptação mais legal do beresium, né? O fodácio.
É tipo quando o Homer escolhe o seu próprio nome, ele se
máximo
chama,
poder.
Chama de máximo poder.
É o melhor nome, cara. Inclusive, considero ter um filho pra nomeá-lo máximo poder.
É, minha família, todo mundo que tem
um nome com M. É verdade.
Já tá na lista de opções.
Putz, é isso aí, Mauri.
Logo depois de Mauri Júnior.
É verdade. Pelo menos um animalzinho de estimação com o nome máximo poder podia rolar, né?
Com
imagina
certeza.
Você entrando no veterinário, qual é o nome do animal aí? Você? Máximo poder.
Chamando na sala de espera.
É, máximo poder.
Muito bom, né?
E você pode chamar em casa de Max. Super passa, mano.
Tá super lindo.
Super passa.
3.
Terceira colocação. Vamos com Jarvis.
Ah, moleque!
Cara, Jarvis... É Jarvis.
Oh, sempre quis ter um Jarvis, sabia?
Nossa, velho.
Um Jarvis pra chamar de meu.
É, cara, Tony Stark não só criou uma inteligência artificial, mas uma inteligência artificial com senso de humor, sotaque britânico, vale visitar, né? E poder sobre praticamente qualquer elemento eletrônico que permeia o cientista. E não contente com isso, ele ainda criou duas outras inteligências artificiais e assistentes, né? No MCU, Harriet e Karen.
E elas estão nos filmes, né? Do Homem-Aranha, do Homem de Ferro também.
E tem Friday também, não é?
Tem Friday.
Então, cara, assim, a gente tem os nossos assistentes pessoais, né? Você fala Google, você fala Alexa, né? Tem aquelas... Eu não posso falar aqui, porque vai despertar as pessoas.
Você pode falar Siri à vontade, que, mano, Siri não...
Siri não pega, né?
Siri é...
Tem a Bixby também. Tem várias inteligências artificiais, né, que a gente usa. Mas elas não se aproximam da questão até da maneira como o próprio Jarvis e essas inteligências...
Você não falou Cortana.
Putz, Mauri, porque ninguém fala Cortana, né? Quem fala Cortana, né? A Cortana é aquela coisa chata que acontece quando você vai configurar um Windows, né?
Vai ligar pela
Cortana. Eu sou a Cortana.
Se você quer
multa. A coisa mais importante que a Cortana fala é, se quiser me multar, aperta o botão à direita ali, né? No microfone. Ai, graças a Deus. Faz a configuração aí, para de falar. Né? Chato, caramba, Cortana. Pelo amor de Deus. Putz, eu não quero ser chato, não, mas fala que é uma... Podia se chamar Mano Laura, aquela, quando você configurasse o Windows, começasse a desembestar e falar, mano, não deixa a gente trabalhar.
Pelo amor de Deus. Mas tem um ponto que precisa ser colocado.
Qual?
Tá? O Jarvis no quadrinho é diferente do Jarvis dos filmes.
O Jarvis dos filmes é muito maneiro. É a versão...
Carne e osso.
Cara, é a versão super poderosa. É o Jarvis overpower. É o Jarvis adaptado pra realidade de hoje, Maurício. É o Jarvis que a gente queria ter amanhã.
É o assistente pessoal definitivo.
Eu fico triste agora que a Cortana, Bixby, Alexa, Google Assistente, todos os assistentes, Siri, não dá pra você mudar o nome. Tem que chamar, imagina, se você pudesse colocar o teu nome no seu dispositivo.
Você escolhe o nome?
Você escolhe o nome, porque aí você fala na tua casa, você fala no seu celular, fala no seu computador.
Só você vai ativar o seu assistente.
Você sabe a palavra-chave, é o nome que você deu pro assistente. Você pode chamar, e você pode ter uma voz masculina, feminina, andrógina, do jeito
neutro.
Que você quiser, neutro, é isso aí. Vamos ser felizes com a inteligência artificial, desde que elas não dominem o mundo, tá tudo ótimo.
Na segunda colocação, é óbvio, vamos falar de Ultron.
Ou Visão, né?
Visão.
Mas acho que até segurei a fala no último tópico.
Por quê?
Porque é exatamente a parada
spoiler,
da inteligência artificial. Não, porque a inteligência artificial quando dá errado, né?
É verdade. Mas ela pode dar certo.
Pode.
Você aprende com seus erros.
E vira o Visão.
E vira o Visão.
É isso aí.
Exatamente. Mas Tony Stark não se contenta com o povo.
Não se contenta.
Ele já fez o Jarvis falar, mas isso não é o suficiente.
Não. Ele casou com a Pepper Potts, mas falou, não é o suficiente. Eu quero o Hulk. Quero tudo.
Quero tudo. Ele foi lá junto com o Bruce e criaram...
Olha a intimidade com o Bruce Banner ou
Bruce. Eles foram lá e criaram uma inteligência artificial que pudesse proteger o mundo.
É isso aí. Imagina uma Cortana global.
Só que dá errado, né?
É assim como a Cortana.
Dá errado e aquilo acaba saindo pela culatra.
Nunca vai ser patrocinado pela Microsoft, né, gente? Gente, tô brincando, Microsoft! Eu gosto muito dos outros produtos.
É, eu sou honesto. É verdade, é verdade. Mas, como nós dissemos, você pode aprender com o seu erro. E aí eles pegaram, como vocês devem ter assistido no filme, enfrentaram o Ultron, que queria acabar com a humanidade, e conseguiram converter aquele erro para criar, para nascer o Visão.
E o Visão nada mais é do que o Jarvis corpóreo, né? Além de fazer com que o Paul Bettany suasse muito mais pra conseguir realizar seu trabalho. aquela fantasia ali, aquela pintura ali.
Não, não é fácil, não.
Nossa senhora, o cara chega mais cedo no set, né? Ele chega às 2 da manhã pra começar a gravar às 2 da tarde. Porque ficar pintando, colocando a celulazinha, oh, senhora.
Então não basta você criar a inteligência artificial. Você tem que dar vida, dar um corpo real a ela.
Aproveitando aqui, só pra falar, já assistiu Família Mitchell contra as Máquinas? Tá no Netflix, Maurinho. Não assisti, não assisti. Recomendo.
Bom?
Bom.
Bom?
Bom mesmo, bom mesmo. Ah. Bom mesmo. E tá falando de inteligência artificial aqui, você vai se divertir. É um filme pra toda a família, Maurinho. E não é aquele filme pra toda a família que você assiste e fala, nossa. Não, é um filme pra toda a família. Bom.
O Tato tá tentando compensar com o patrocínio da Netflix.
É isso que eu tô tentando fazer mesmo. Pessoal da Netflix, estamos dispostos aqui, disponíveis.
Recapitulando.
E pra você que ficou confuso no meio de tantas tecnologias que você gostaria de ter, mas não tem ainda, que até se esqueceu de como começou esse top 10, fique tranquilo, Ex, porque nós temos o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, a invenção familiar Stark, o escudo do Capitão América.
9.
Na nona colocação, temos o reator de bolso, o reator portátil, o reator ARC.
8.
Na oitava colocação, você não esperava pelos patins a jato.
Skate a jato, porque é uma questão de localização.
7.
Na sétima colocação, hologramas interativos em todos os lugares.
Nossa, eu queria, de verdade, eu queria holograma.
6.
Na sexta colocação,
aranha de ferro.
Aranha de ferro.
Nunca mais eu vou olhar do mesmo jeito.
5.
E na quinta colocação, Extremis 3.0. Aquele vírus super inteligente que
cobra mensalidade.
Cobra mensalidade
pela imortalidade. Que
pode dar imortalidade.
4.
Na quarta colocação, um novo elemento.
Exatamente, quando a tabela periódica não é o suficiente pra te satisfazer, o Tony Stark quer mais.
3.
Na terceira colocação, Jarvis. Aí uma inteligência artificial que eu aprovo.
2.
Na segunda colocação, o Ultron e o Visão.
Aliás, você assistiu o WandaVision, mano? A gente pode tentar patrocínio com a Disney Plus também. E na primeira colocação, vamos com a armadura do Homem de Ferro, né? Porque assim, não importa o que Tony Stark faça, invente, crie moda, patins, radar, satélite, vírus, novo elemento químico, nada supera a armadura do Homem de Ferro em conceitos do quanto é legal, fodão, super high-tech, estrogonófico, é aquela coisa mágica.
Não, faz tudo, faz tudo.
E o Tony Stark só é o Tony Stark, obviamente, só é o Homem de Ferro por conta da armadura do Homem de Ferro.
Não, ele não fez uma armadura só, ele tem umas 50 versões da armadura.
Não, tem dele. Mais de 50 versões diferentes, obviamente, ao longo dos anos e das obras, e com armaduras especiais pra função específica. Como, por exemplo, a gente viu nos filmes o Hulk Buster, que é específico pra socar o Hulk.
Mano, é muito da hora quando ele só faça, começa a montar nele, ele vira aquele monstrão de ferro, pelo amor de Deus.
E essas armaduras já resultaram diversas guerras nos quadrinhos. E de verdade, o Homem de ferro, a armadura, é o verdadeiro legado do Tony Stark. Pra você que tá emocionado agora junto com a gente, que sofreu a perda do Tony Stark, beija os três dedinhos, coloca pra cima, faz aquela mistura de Jogos Vorazes com o universo da Marvel, faz de conta que é tudo uma coisa só. Tem Jogos Vorazes na Disney, não, né,
Mariana? Acho que a Disney já deve ter comprado.
Ah, vai comprar um dia. Então faz tudo junto aí e daqui a pouco liga seu lightsaber e tá valendo.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.